Jogar videogames e gerenciar uma empresa talvez não seja algo que ocorra à mente da maioria dos mais experientes administradores. Pode ser difícil compreender como um jogo, desenvolvido para fins recreativos, possa ser potencialmente benéfico na administração de empresas. Contudo, na realidade, há diversas similaridades entre uma partida de StarCraft e a administração de empresas. Além disso, em um cenário de acirrada competição de mercado e, em meio a métodos de ensinos ultrapassados, buscar inspiração em fontes inusitadas pode ocasionalmente fazer uma grande diferença. Para quem não está familiarizado com StarCraft, aqui vai uma breve introdução. StarCraft é um jogo de estratégia em tempo real, Real Time Strategy, RTS. Ambientado em um cenário futurista. Conta com a presença de três raças, humanos, extraterrestres e monstros alienígenas. Ao iniciar uma partida, você, como jogador, possui uma visão ampla do mapa inteiro, que serve como campo de batalha. Inicia-se com um edifício base, alguns trabalhadores e recursos coletáveis à disposição. O adversário começa com as mesmas estruturas e condições, porém no lado oposto do mapa. O propósito básico do jogo de estratégia é formar um exército e enfrentar o oponente até eliminar todas as suas unidades e construções. Enquanto jogador, você gerencia todas as unidades e a produção no jogo, o que torna a habilidade de multitarefa essencial. Iniciamos com uma base e alguns trabalhadores, tendo como objetivo coletar e utilizar recursos, erguer edifícios e fábricas, produzir unidades de combate, aprimorar tais unidades e assegurar que o abastecimento de toda a operação não exceda o limite. Após criar as primeiras unidades de combate, você as mobiliza para realizar reconhecimento do mapa e enfrentar as tropas do adversário. Em resumo, é essa a essência do jogo. E como isso se assemelha à administração de empresas? Uma habilidade multitarefa. Ao iniciar sua partida no StarCraft, o jogador logo percebe a necessidade de dominar habilidades de multitarefa e adaptação a diferentes atividades. Similarmente, empreender requer a capacidade de transitar simultaneamente entre atividades como contratação de pessoal, angariação de investimentos, vendas e marketing. Numa partida, é preciso alternar constantemente entre coleta de recursos, construção de estruturas, produção de unidades, exploração do mapa e movimento de tropas. Consequentemente, no decorrer do jogo, é comum experimentar o ciclo multitarefa, em que se executa uma sequência de ações como a descrita a seguir. Conferir se a coleta de recursos está ocorrendo de maneira eficaz, monitorar sua base e o território contestado, criar unidades para combate em acordo com os recursos coletados, assegurar-se de não ter a produção interrompida por exceder o limite de abastecimento. Na partida, esse ciclo de multitarefas ocorre, em média, a cada 7 a 10 segundos. No âmbito empresarial, o processo pode ser semelhante ao seguinte. Conferir se o fluxo financeiro está sólido, conversar com a equipe de vendas para assegurar que as mercadorias estejam escoando e ficar de olho nos movimentos da concorrência e de mercado, manter diálogo com os times de marketing e produção para garantir que os produtos estejam sendo entregues nas qualidades e quantidades corretas e disponibilizados ao público certo no tempo planejado, garantir a satisfação da equipe, assegurando-se de que todos tenham tarefas, porém evitando interrupções decorrentes de sobrecarga por períodos prolongados, por exemplo. No âmbito empresarial, esse ciclo ocorre comumente quinzenal, mensal, trimestral, semestral e ou anualmente. 2. Microgerenciamento e macrogerenciamento. Em todos os confrontos de StarCraft, a gestão micro e macro é necessária em diferentes momentos do jogo, especialmente nas batalhas. Microgerenciamento. O microgerenciamento de cada unidade pode levar a melhores resultados, mas não é viável a longo prazo. Ou seja, existe um limite para o microgerenciamento eficaz, e se um adversário não se concentrar nisso, ele pode obter uma vantagem significativa. Dependendo do combate, pode ser adequado deixar as unidades agirem por conta própria, modo automático, dando-lhes apenas uma direção geral, ou selecionar e mover individualmente as unidades durante o confronto para aumentar suas chances de sucesso. Cada abordagem tem suas vantagens e desvantagens. Em alguns negócios, é preciso equilibrar o gerenciamento de projetos entre microgerenciamento e uma abordagem mais livre. Para cada projeto que sua empresa realiza, você ou seus gerentes podem optar por controlar detalhadamente os funcionários ou permitir maior autonomia. A habilidade está em saber quando aplicar cada estilo de gestão. Um exemplo de quando o microgerenciamento pode ser apropriado é quando se aproxima um prazo crucial, ou ao executar uma tarefa para um cliente ou projeto de alta importância, onde é essencial garantir um trabalho impecável. No entanto, é necessário cautela, pois o microgerenciamento, tanto no jogo quanto na vida real, pode ter consequências negativas. Funcionários sobrecarregados ou insatisfeitos e a perda de visão do panorama geral são alguns desses problemas. No jogo, o excesso de microgerenciamento em uma batalha pode levar à invasão da sua base sem que você perceba. Macrogerenciamento. O macrogerenciamento é uma parte fundamental do jogo do estratégia, o que representa a gestão de recursos que determina a estratégia inicial e geral da partida. No mundo da administração de empresas, isso é representado pelo plano estratégico de ação. Todo administrador de empresas compreende a relevância dos recursos. Eles podem ser direcionados para vários fins, como investimentos, aquisições, talentos e propriedade intelectual. No StarCraft, além dos minerais e gás, há também o terreno ao redor e a árvore tecnológica, usada para aprimorar unidades. Em um negócio, você poderia enviar funcionários selecionados para treinamento ou para obter um mestrado, aumentando assim o conhecimento e o valor desses colaboradores. Ou, optar por modernizar tecnologicamente todos os equipamentos, maquinários e processos de uma empresa ou setores. O fluxo de caixa, que é um dos recursos mais significativos, pode ter origens diversas. No mundo dos negócios, isso é conhecido como fluxos de receita, enquanto no StarCraft é chamado de fluxo de recursos. É fundamental desde o início, tanto nos negócios quanto no jogo, assegurar os fluxos de receita, recursos constantemente. Além disso, assim como no jogo e numa empresa, acumular recursos, dinheiro em excesso não é aconselhável, é preciso reinvestir constantemente na melhoria do produto, das linhas de produção, das células produtivas, do capital humano e na criação de novas fontes e fluxos de receitas. Um aspecto mais difícil do gerenciamento de recursos é lidar com as consequências de uma batalha. No jogo, após um confronto, você pode perder 80% de suas unidades e retornar à base com unidades restantes feridas ou danificadas. Nesse momento, é necessário gastar recursos para reparar ou curar essas unidades. O mesmo ocorre nos negócios. Em momentos de dificuldade, talvez você esteja sem parte da equipe principal e precise investir recursos para garantir que eles permaneçam na empresa ou que pessoas sejam repostas. Alternativamente, pode ser necessário deixá-los partir para minimizar as perdas. De modo geral, é aconselhável balancear o tempo dedicado ao macrogerenciamento e ao microgerenciamento, sendo que há momentos em que são cruciais individual ou conjuntamente. 3. Observando a competição. Manter-se atento à concorrência é, por vezes, tão crucial quanto cuidar do próprio negócio. Ao gerir uma empresa, é importante compreender que os concorrentes provavelmente estão agindo ou pensando de maneira semelhante à sua. Em StarCraft, um aspecto vital do jogo é enviar exploradores pelo mapa para monitorar as ações do oponente a ponto de perceber qual é a estratégia que o adversário está fazendo. Caso contrário, você pode ser surpreendido por um batalhão inimigo, sem tempo e capacidade para reagir. Por outro lado, é diametralmente importante você saber explorar as oportunidades que o mapa lhe proporciona sem que o adversário saiba o que você está fazendo. A competição em alguns casos é tão intensa que grandes empresas, como Apple e Microsoft, exigem que seus engenheiros assinem acordos que os impeçam de trabalhar para a empresa concorrente. Tudo isso para evitar que a concorrência saiba dos seus planos presentes e futuros. Tudo para não dar tempo do adversário se adapte às suas ações e estratégia. Outra forma de prospectar no mundo dos negócios é estabelecer sua empresa perto de uma grande universidade. Por exemplo, a RIM, fabricante do BlackBerry, tinha sua sede em Waterloo, Ontário, onde a universidade local é mundialmente famosa por sua excelência em matemática e ciências. A decisão de Elon Musk de localizar a sede da SpaceX no sul da Califórnia deveu-se à alta concentração de engenheiros aeroespaciais na região. No StarCraft, isso é representado por saber onde instalar novas expansões e aproveitar dos recursos excedentes para evoluir tecnologicamente sua base, edifícios e unidades de combate, para obter vantagem em número e qualidade de tropas. Portanto, assim como em StarCraft os jogadores monitoram constantemente o inimigo e buscam novos recursos, no mundo dos negócios é fundamental estar sempre em busca de novos talentos e acompanhar as ações dos concorrentes. 4. Adaptabilidade à mudança. Assim como na vida real, as situações mudam e nem sempre as coisas saem conforme o planejado. Por isso, é essencial se adaptar ao novo contexto. Essa é a principal lição que se aprende com StarCraft em relação aos negócios. Começamos com um plano, uma espécie de guia passo a passo para seguir. No entanto, é quase certo que, em algum momento, cerca de 30% do caminho andado, algo ocorrerá, exigindo que nos adaptemos, abandonemos o plano anterior e criemos ou ajustemos um novo. Ao lidar com mudanças de planos, o mais importante é não negligenciar dois aspectos fundamentais: os recursos, fluxo de caixa, e as unidades restantes, os funcionários atuais. No jogo, uma base secundária pode de repente se tornar a principal, especialmente quando os minerais na base inicial se esgotam. O mesmo vale para os negócios. Uma fonte de receita secundária ou inesperada pode se tornar a principal, dependendo do mercado, da demanda e de fatores incontroláveis, como mudanças tecnológicas. Um bom líder deve ser capaz de se adaptar e ajustar para maximizar todos os fluxos de receita com os recursos disponíveis, caso contrário, enfrentará rapidamente dificuldades. Ter muitos recursos também pode ser um problema, embora seja preferível ao contrário. Por exemplo, se você receber um grande investimento e não planejar adequadamente nem contratar as pessoas certas para ajudar no crescimento gradual, você não apenas fracassará rapidamente, mas também desperdiçará o investimento. O fluxo de caixa, especialmente o passivo, é o aspecto mais importante a ser cultivado em um negócio, pois pode ser um dia a salvação da empresa. Não há problema se o fluxo de caixa não estiver totalmente alinhado com o negócio principal, desde que esteja presente e seja bem gerido. E isso nos leva ao próximo ponto. 5. Decisões. Tomar decisões é um aspecto crucial tanto no jogo StarCraft quanto nos negócios. Em ambos, é necessário tomar decisões constantes, grandes, pequenas, boas e ruins. É um estilo de vida. O problema surge quando há hesitação ou indecisão, pois é quando surgem dificuldades. No jogo, por volta dos 2 a 3 minutos, é preciso decidir se deve expandir ou não. Às vezes, uma opção é melhor que a outra, mas isso não é evidente. No entanto, ambas as decisões, expandir ou não, são melhores do que a indecisão. Não tomar uma decisão significa enviar 3 trabalhadores para a área de expansão e continuar hesitando se deve ou não expandir por mais 1 minuto. Nesse período, você perde a capacidade desses trabalhadores de gerar tropas e vantagens competitivas decorrentes de minerais ou gás coletados, e o oponente, se tomou essa decisão, fica à sua frente. No âmbito empresarial, tomar decisões erradas é preferível a não tomar nenhuma. Isso porque as decisões equivocadas ensinam lições valiosas, possibilitando melhores decisões no futuro. Em contrapartida, a indecisão mantém tudo estagnado e sem perspectiva. E, falando em experiência. 6. Experiência. A experiência, tanto no jogo quanto nos negócios, contribui para aprimorar suas habilidades. No StarCraft, a experiência é adquirida ao jogar várias partidas, enquanto na vida real pode envolver administrar um negócio ao longo da vida ou criar diferentes empreendimentos ao longo do tempo. Acredito que mesmo gerenciando o mesmo negócio por muitos anos, os subprojetos podem ser considerados mini-negócios por si só, e todos os benefícios de lidar com diversos desafios serão úteis. Embora StarCraft seja apenas um jogo de estratégia para muitos e tenha sido criado principalmente para entretenimento, o treinamento mental para agir rapidamente, realizar multitarefas e estabelecer uma estratégia abrangente são efeitos colaterais valiosos. Em um mundo altamente competitivo, é interessante encontrar inspiração em coisas que a concorrência pode negligenciar. Estabelecer conexões entre elementos aparentemente não relacionados é uma excelente maneira de exercitar a criatividade e o pensamento crítico. Desafio quem estiver lendo este texto a buscar e contribuir com outras comparações entre o mundo dos negócios e os games.